think I'm capsizing in the ways I'm rising. And when I get that feeling, I got to have sexual healing. A sexual, sexual healing. It makes me feel so fine. Such a rush. It helps to release my mind. And it's good for us. A sexual healing is good for me. Sexual healing is something that is good for me. And it's good for us. And it's so good to me, my baby. Making love, honey, whoa, be doing fine. You're my medicine. Open up and let me in. Darling, you're so great. I can't wait for you to operate.
Necessária de energia para o seu dia.
Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. Não sei, mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tem. Não sei, mas se tiver, devolva-me. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver. Devolva-me, devolva-me, devolva-me.
Cafeína Universitária, pra ouvinte de bom gosto. Você está ouvindo Cafeína Universitária.
So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me.
Shakira, hey. Esa latina está rica. I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you when I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter.
The real, the real.
A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras.
So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you're looking for a girl like me.
Oye, mami, estoy buscando una chica, sí. Oye, mami, estoy buscando una chica, sí. Quiero otra, si eso es.
So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you're looking for a girl like me. When a girl that shines like glitter, baby, you know I mean no filter. For real, I'm real, you know I'm real. Like how my lips are so glossy, like how my neck is so bossy. Baby, keep doing my way. Just for the hell of it, I let you love me.
Latinas, Latinas, sha sha Shakira, sha sha Shakira. I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana.
So they tell me that you're looking for a girl.
Oye, mami, estoy buscando una chica, sí.
Ah, you're looking for a girl like me. Me llevas en tu mente. Soy adictiva como el azúcar. Me buscas permanentemente. Yo ves que solo quiero jugar.
Fechando o programa de hoje, Black Eyed Peas, Girl Like Me, Coldplay, The Scientist, Adriana Calcanhoto, Devolva-me. Muito obrigado pela sua audiência, tá chegando Márcio Alvarenga, o programa Trocando em Miúdos. Eu, Zé Luiz Caetano, estamos de volta com você no mesmo horário amanhã, às 7 da manhã. Cafeína tá de volta. Um abraço, até mais, tchau.
Cafeína Universitária, o melhor de todas as décadas. Universitária FM, pra ouvinte de bom gosto. No horário do almoço, a Universitária FM abre o apetite para quem tem fome de música boa. Classe Executiva, de segunda a sexta ao meio-dia, os melhores momentos da sua vida. Classe Executiva, pra ouvinte de bom gosto.
Almoço todos os dias.
Casa Brasil.
Casa Brasil e a hora certa.
10:54.
Neste Natal e Réveillon, a Casa Brasil prepara duas noites inesquecíveis para você celebrar em grande estilo. Buffet completo com pratos clássicos, sobremesas especiais e bebidas à vontade. No Natal, música ao vivo com Ivan Barreto. No Ano Novo, show especial com Adriana Francisco. As vagas são limitadas e a Casa Brasil é a escolha perfeita para uma experiência que supera qualquer comemoração. Garanta hoje mesmo sua reserva para o Natal e Ano Novo e celebre com a excelência da Casa Brasil.
Quem não gosta de uma boa prosa? Em busca de boas histórias toda quinta-feira. Eu, Eliane Moreira.
E eu, Vitor Hugo. Levamos para você, ouvinte da Rádio Universitária, o Bora Prosear.
Uma boa conversa com quem fez e faz parte da história da Universidade Federal de Uberlândia.
Toda quinta-feira, às 20h, tem Bora Prosear, aqui na 107,5.
Então, bora prosear?
Universitária.
A picada do mosquito da dengue pode levar você à morte. Para evitar que isso aconteça, é seu dever eliminar os criadouros que existem dentro da sua casa. Milhares de focos do mosquito estão espalhados pela cidade e a responsabilidade de acabar com eles é de todos nós. Lembre-se, a dengue pode matar. E a única forma de evitar o crescimento da doença é eliminando os focos do mosquito. A dengue, chikungunya e zika se combate todo dia. Uma campanha universitária FM. Única.
Esta é a ZYC357, canal 298, Universitária FM. Operando e transmitindo em 107,5 MHz. Uma emissora da RTU, Fundação Rádio e TV Educativa de Uberlândia, Minas Gerais.
Universitária FM.
Excelência em música.
Tempo de alegria, é tempo de celebrar. Na rádio que nos une, basta só sintonizar. A magia acontece quando a gente se conecta. A rádio universitária deixa a festa ainda mais completa. Sinos tocam, luzes brilham. A Rádio Universitária te deseja amor que dura a vida toda.
No ar. Fique seguro. Vai pegar um carro por aplicativo? Então, fica ligado em algumas dicas simples, mas que fazem a diferença. Antes de entrar, confere se placa, modelo e motorista batem com o que aparece no aplicativo. Não compartilha a corrida só com o motorista, não. Manda para um amigo ou parente também. Evite embarcar em locais escuros ou isolados. E, se possível, sente no banco de trás. E atenção, se algo parecer estranho, pode cancelar a corrida sem medo. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar, curtindo, voltando do trabalho ou indo para o rolê. O importante é chegar bem. Transporte por aplicativo é uma boa opção, mas com atenção fica ainda melhor.
Você ouviu? Fique seguro. Uma produção Polícia Militar de Minas Gerais. Apoio Universitária FM.
A informação é a matéria-prima para o conhecimento. Está aberto o caminho para o jornalismo de qualidade. Começa agora, Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga.
Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Universitária mais uma apresentação de Trocando em Miúdos. Estamos na quinta-feira, 18 de dezembro do ano 38. Este é o programa de número 274. Estamos em plena fase da lua minguante e o calendário marca dia do museólogo, dia do mergulhador, dia internacional dos migrantes e dia da língua árabe. No Trocando em Miúdos, é dia de geopolítica internacional com o professor Silvio Andreozzi. E no assunto do dia, vamos conversar com o professor João Parisi, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da UFO, e ele fala sobre a situação dos imigrantes nos Estados Unidos. Hoje tem Forno e Fogão com a professora Mônica Bidala, tem Trocando Bola com Lázaro Martins e tem Pense Nisso, com o filósofo Durval Baranovski comentando a letra de mais uma canção. Este, o legítimo jornalismo de interesse público. Este, o Trocando em Miúdos, que está no ar.
Editorial. Na defesa do interesse público, aqui está o editorial.
E falando no Fórum de Investimento Estados Unidos-Arábia Saudita, o presidente Donald Trump rejeitou a reação do MAGA sobre os vistos H-1B para trabalhadores de tecnologia estrangeiros, insistindo que as empresas que constroem fábricas de chips de computador precisam desse talento para treinar e fortalecer a força de trabalho americana. Os imigrantes compunham cerca de 13,9% da população dos Estados Unidos em 2022, totalizando cerca de 46 milhões de pessoas, de um total de quase 335 milhões, de acordo com dados do Census Bureau, divulgados em abril do ano passado. E juntos, os imigrantes e seus filhos nascidos nos Estados Unidos constituíam cerca de 27% dos habitantes dos Estados Unidos, de acordo com a pesquisa de população. E durante uma conversa com a jornalista Laura Ingraham, o presidente Donald Trump foi confrontado sobre um tema que costuma gerar tensão entre a sua base, que é a entrada de trabalhadores estrangeiros qualificados nos Estados Unidos. E ao invés de recuar, o Trump não se intimidou. Mesmo sendo reconhecido por sua postura dura em relação à imigração, ele insistiu no argumento que os Estados Unidos simplesmente não têm trabalhadores suficientes para preencher vagas altamente técnicas. E daqui a pouquinho, no assunto do dia, a gente aprofunda este tema com o professor João Parisi, da Faculdade de Direito da UFO.
Cooperação e competição são os motores da relação entre as nações na busca da defesa de seus interesses. Aqui está o quadro Geopolítica Internacional com o professor Silvio Andreozzi.
Bom dia, professor Silvio.
Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Os chilenos foram às urnas para eleger a nova presidência e também a nova composição do seu Congresso Legislativo. Foram dois turnos para definir que o mandato presidencial para o período de 2026 a 2030 será exercido pelo político, classificado como ultradireitista, o católico conservador e advogado de 59 anos de idade, José Antonio Kast Rist, filho de Michael Martin Kast Schindel, imigrante alemão, ex-integrante da Wehrmacht, e filiado ao Partido Nazista, que se tornou um industrial de sucesso no setor de alimentos e pai do irmão de José Antonio, Miguel Kast Rist, que foi ex-ministro da Economia e ex-presidente do Banco Central do Chile durante a ditadura de Augusto Pinochet. Com uma plataforma eleitoral que ecoa demandas populares sobre a melhoria do atendimento hospitalar e ao combate ao crime organizado, junto a ideia que o fechamento das fronteiras para imigrantes irregulares, além de estar relacionado às demandas anteriores, também tem impacto na luta contra o desemprego, José Antonio Kast convenceu os chilenos a lhe apoiarem através do voto. Foi a terceira vez que José Kast concorreu à presidência do Chile. Na primeira eleição, recebeu cerca de 10% dos votos. Na segunda eleição, em 2021, recebeu quase 28% dos votos no primeiro turno, chegando a pouco mais de 44% no segundo turno, quando foi derrotado pelo esquerdista Gabriel Boric Fon, que teve um governo mal avaliado pelos chilenos por não conseguir realizar as propostas de campanha e não resolver as questões cotidianas. No primeiro turno das eleições de 2025, José Antonio Kast alcançou quase 24% dos votos. Já no segundo turno, os 7.254.850 votos lhe garantiram pouco mais de 58% dos votos válidos, com a participação de mais de 85% do eleitorado em cada um dos dois turnos, uma marca muito superior às alcançadas nas eleições anteriores. Apesar da candidata Jeanette Jara, da coalizão política formada por 12 partidos políticos de centro e centro-esquerda, Unidad por Chile, e filiada ao Partido Comunista Chileno, ter sido a primeira colocada no primeiro turno, com quase 27% dos votos, a possibilidade de vitória do segundo colocado no segundo turno já se colocava, pois a soma das quatro candidaturas seguintes, a de José Antonio Kast, do Partido Republicano de Extrema-Direita, a de Franco Parisi, do Partido de la Gente de Centro-Direita, a de Johannes Kaiser, do Partido Nacional Libertário de Direita, e a de Evelyn Matthei, da União Democrata Independente de Centro-Direita, somavam mais de 70% dos votos, segundo os dados publicados pelo Tribunal Qualificador de Eleições de Chile. Mais que o apreço por Jeanette Jara, foi a rejeição ao candidato eleito que fez com que a candidata chegasse aos quase 42% dos votos no segundo turno eleitoral. Mas é importante destacar que José Antonio Kast venceu o segundo turno em todos os distritos eleitorais. É também essa composição entre partidos classificados como mais conservadores que deve dar suporte legislativo para a nova presidência, pois as eleições para o Congresso trouxeram uma nova composição nesta distribuição de forças. O poder legislativo no Chile tem uma organização muito próxima à brasileira, com o Congresso Nacional de Chile apresentando um sistema bicameral composto pela Câmara de Deputados e Deputadas e pelo Senado. Existem 28 distritos eleitorais para distribuição dos 155 assentos da Câmara e 19 circunscrições senatoriais com eleição alternadas para preencher as 50 vagas no Senado distribuídos pelo território do país. Para se conseguir a maioria na Câmara de Deputadas e Deputados, é necessário se obter 78 votos. A futura distribuição das vagas traz para a oposição 61 representações, para a coalizão de centro-esquerda Unidad por Chile, com deputados de 7 partidos que devem se somar aos 3 votos dos Verdes Regionalistas e Humanistas. Já a base governista deve ser formada pelas coalizões Cambio por Chile, que inclui o partido do presidente eleito, e Chile Grande Unido, que juntas somam 76 votos. O fiel da balança será o Partido Populista, Partido de la Gente, que elegeu 14 representantes e, ao que tudo indica, deverá compor com o governo eleito. Já no Senado, onde a maioria se alcança com 26 votos, a base governista será composta por 24 assentos, relativos às coalizões Cambio por Chile e Chile Grande Unido, enquanto a oposição contará com 23 representações vindas da coalizão Unidad por Chile e dos Verdes Regionalistas e Humanistas. E nesse caso, a polarização será resolvida pelos votos de 3 senadores independentes, com perfis políticos bastante distintos e que devem ser o foco de atenção maior por parte do novo governo para conseguir a maioria senatorial. Se na Câmara a possibilidade de composição para obtenção da maioria é favorável ao presidente José Antonio Kast, no Senado a disputa deve ser mais apertada, pois há discordâncias inclusive em sua base governista. Do ponto de vista das relações sul-americanas, a ascensão de um governo conservador no Chile indica uma nova distribuição das orientações governamentais, com Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Peru tendo suas presidências mais alinhadas ao campo da direita, enquanto Brasil, Colômbia, Guiana, Suriname, Venezuela e Uruguai estariam no campo das esquerdas, que foi chamado de maneira simplista por alguns articulistas de novo equilíbrio ideológico na América do Sul. Com uma diagonal política traçada entre a foz do Rio da Prata e a foz do Rio Matarre. O presidente Javier Milei, da Argentina, apressou-se em cumprimentar José Antonio Kast, logo após o processo eleitoral, e o recebeu na Casa Rosada em sua primeira visita logo após a eleição. Resta saber se a proximidade ideológica, expressa, por exemplo, na liberalização da economia, e a referência ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irão superar diferenças históricas entre as duas nações. De fato, Washington comemorou o resultado das eleições no Chile, não porque sua relação com a presidência de Gabriel Boric tenha sido ruim, mas a ligação das presidências de Argentina, Bolívia e Chile com a administração Donald Trump coloca, por exemplo, o chamado Triângulo do Lítio sob governos mais que simpáticos aos Estados Unidos, pois, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, esses três países possuem cerca de 50% das reservas conhecidas de lítio no mundo. Os comentados corredores bioceânicos, que devem ligar os portos do Atlântico aos portos do Pacífico na América do Sul, e que são de muito interesse, por exemplo, para a economia brasileira, devem ser repensados agora sob a ótica de afastamento ou redirecionamento dos investimentos chineses, com priorização, a partir das medidas tomadas pelos governos anteriormente mencionados, para portos no Peru, em detrimento da costa chilena. Não se trata apenas de ascensão da extrema-direita. Trata-se da disputa pela América do Sul. Obrigado, Márcio. Obrigado, ouvintes. E até a próxima.
Muito obrigado ao professor Silvio Andreozzi participando do Geopolítica Internacional. Ele volta na próxima quinta-feira. Intervalinho rápido e a frase para você meditar é da economista e ex-ministra Dorothea Werneck. Tenho uma opinião clara sobre isso. Não sei.
AIDS, informação é proteção.
Fazer o teste de HIV é simples, rápido e gratuito. Não exige preparo, não dói e pode transformar a relação que você tem com a própria saúde. O diagnóstico precoce garante mais tempo para começar o tratamento. Testar não é motivo de medo, é atitude de responsabilidade.
Combater a AIDS começa com conhecimento. Uma parceria com a Rádio Senado e a Rádio Câmara.
Agora são 11 horas e 14 minutos.
A
arte da entrevista consiste em obter as melhores respostas. Perguntas desafiadoras, inteligentes e oferecem a possibilidade de refletir sobre o assunto do dia com Márcio Alvarenga.
E no assunto do dia do programa Trocando em Miúdos, nós vamos falar com o professor João Parisi, professor efetivo em Direito Internacional da Faculdade de Direito da UFU, ele que coordena o projeto UAI, UFU Acolhe Imigrantes. Professor João, prazer em tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? O programa indo bem, né? Sempre assisto vocês, é um prazer estar aqui.
Muito bem, professor. O presidente Trump dos Estados Unidos, recentemente ele fez um pronunciamento para um público formado por executivos de negócio, de que os Estados Unidos precisam de imigrantes que possam treinar trabalhadores domésticos em fábricas de alta tecnologia. E a sua afirmativa foi nesse sentido. Aspas. Essas pessoas vão ensinar nosso pessoal a fazer chips de computador e em curto período de tempo nosso pessoal vai se sair muito bem e essas pessoas podem ir para casa. Qual a sua interpretação dessa colocação, professor?
Bom, primeiro, o Trump sempre, uma característica dele, dá informações contraditórias, né? Primeiro ele falou, né, foi uma promessa para os votantes dele, né, para os eleitores dele, que ele ia negar o visto HB1, né, salvo engano essa sigla, para imigrantes, né, para estrangeiros. Só que essa promessa obviamente foi feita sem análise contextual do mercado, principalmente das empresas de tecnologia. O que que acontece? O mercado estadunidense, mercado de trabalho, não tem pessoas qualificadas para produzir chips, baterias de veículos, baterias de celulares. Então, o que que acontece? Elas estão, entre aspas, né, importando a mão de obra, principalmente de países da periferia do mundo, né, que a gente chama o Sul Global, que são a Coreia do Sul, tem pessoas da Índia, do Sudeste Asiático, que são pessoas que têm uma maior qualificação de mão de obra. E assim, eu acho que ele teve que abrir, quando as empresas de tecnologia chegaram para ele falar, a gente não tem mão de obra qualificada aqui nos Estados Unidos para dar emprego para os estadunidenses, para os americanos, a gente vai precisar conceder esse visto. Então ele está meio que justificando a concessão temporária de visto para depois, quem sabe, devolver, né, essas pessoas para o seu país de origem. Que é assim, de todas as formas, é bastante triste, né? Porque você faz a pessoa se mudar à procura de uma vida melhor, talvez, de um emprego, e depois você nega a cidadania ou nega a permanência dessa pessoa em seu território. Viola várias convenções, vários tratados, mas os Estados Unidos, com relação a esses tratados de direitos humanos, dificilmente assina, né? Dificilmente ratifica, tem essa dificuldade como um país assim, em relação no direito internacional.
Bem, professor, você afirmou a respeito do visto HB1, né? E ele tem o objetivo de permitir que os trabalhadores qualificados entrem nos Estados Unidos para trabalhar sem prejudicar os salários e também as condições de trabalho dos americanos. E o governo Trump, professor João, ele lançou uma enorme repressão para verificar o abuso no programa desse visto e que é usado por empresas particularmente de alta tecnologia exatamente para empregar, como você bem frisou, os trabalhadores estrangeiros nos Estados Unidos. E aí se inclui os profissionais indianos, né? Incluindo trabalhadores de tecnologia, médicos, quer dizer, esses estão entre o maior grupo de portadores do visto HB1. Quais são as perspectivas, professor João?
As perspectivas, acredito eu, por enquanto vai continuar a mesma coisa, porque como ele mesmo falou, não tem pessoas qualificadas. E o mercado estadunidense vai continuar precisando dessas pessoas. Né? Que pode acontecer? Né? Pode acontecer alguma repressão futura. No, no, espaço de tempo de médio alcance, né? A gente não pode dizer que isso vai ser imediato, porque por enquanto os estadunidenses estão precisando dessa mão de obra, como você falou, são indianos na área da medicina, de tecnologia. Outra consequência, né, de, por exemplo, caso seja verificado, né, esse, entre aspas, vamos colocar bastante entre aspas, esse abuso, né, de emissão de vistos, é as empresas também começarem a contratar pessoas remotamente, né, que já está acontecendo. Por exemplo, na área de inteligência artificial, treinamento, desenvolvimento de sistemas, já está acontecendo de muitas empresas de fora contratarem pessoas remoto, né? Porque o salário é bem mais baixo do que o salário médio do trabalhador americano, e a produtividade é muito maior, principalmente esses trabalhadores, por exemplo, indianos, sul-coreanos, pessoas que têm alta especialização em tecnologia, têm grande formação e alta especialização em tecnologia.
Então, em setembro, né, o presidente Trump emitiu aí uma proclamação intitulada Restrição à Entrada de Certos Trabalhadores Não Imigrantes, exatamente num passo inicial para reformar esse programa de visto de não imigrante H-B1. Agora, de acordo com essa proclamação, professor João, certas petições apresentadas a partir do dia 21 de setembro desse ano foram acompanhadas exatamente por um pagamento adicional de $100 mil como condição de elegibilidade.
É, como se fosse uma caução, né, para a pessoa poder trabalhar. É uma condição bem esdrúxula, né? Eu não sei, na prática ainda não tenho notícia de como isso está numa escala, né? Qual é a escala disso, se é para algum caso ou para outro caso, mas é uma condição um pouco preocupante sob o ponto de vista de direitos humanos, direitos migratórios, né? É uma forma de também inviabilizar e discriminar os trabalhadores, por exemplo, que não tenham condições de pagar $100 mil. Por exemplo, se a gente fosse trabalhar nos Estados Unidos, tivéssemos que fazer esse pagamento de $100 mil, eu pelo menos atualmente não teria condição, né? Então, acredito que a maioria dos trabalhadores brasileiros, mesmo altamente especializados, não teria essa condição. Então, é uma prática discriminatória, na minha opinião, que viola direitos internacionais, direitos humanos, e assim, alinhado com as outras condutas do governo Trump. Inclusive, isso vai afetando também pesquisadores brasileiros, né, que buscam o trabalho ou mesmo uma cooperação com universidades dos Estados Unidos. Eu já tive notícia que uma ex-aluna da UFO teve o visto negado, né, para fazer um doutorado sanduíche, estava com bolsa da CAPES e tudo, o visto foi negado. Então, assim, é uma política bem isolacionista e que discriminatória, que viola direitos humanos, né? Infelizmente, claro que a gente tem que respeitar a soberania dos Estados Unidos, mas não podemos deixar de enfatizar essa questão.
A propósito, o senhor falou do ensino superior, né, professor João, e essa é outra área de incerteza, né? Porque o setor ele representa $56 bilhões anualmente em serviços para estudantes internacionais. E muitas universidades dependem desses alunos para reforçar a receita de mensalidades, aumentando indiretamente a oportunidade educacional para os estudantes nascidos nos Estados Unidos, né?
Pois é, porque a universidade ela deixa de ter essa arrecadação, né? Deixa de ter essa integração. As universidades também, com menos estudantes estrangeiros, caem nos rankings internacionais, porque esse é um dos critérios, né? A exogenia, quanto mais diversidade você tem dentro do seu corpo docente, do seu corpo discente, maior é a possibilidade de você ter uma melhor avaliação nos rankings internacionais. E isso pode fazer com que, inclusive, as pessoas tenham menos vontade de investir na universidade, né? Então, os próprios, de certa forma, indiretamente, você contou muito bem. Acredito que os próprios estudantes estadunidenses vão sofrer consequências, vão ter menos oportunidades, menos bolsas. Talvez o crédito estudantil fique mais caro, porque é uma realidade lá. Muitas vezes a pessoa termina a faculdade e está com uma dívida enorme, né? de crédito estudantil que tem que pagar. Então, isso, indiretamente, acho que as consequências a gente só vai sentir daqui a alguns anos, mas a gente não, né? Mas os estadunidenses, os estudantes estadunidenses, talvez venham a sentir daqui a alguns anos, né?
Professor João, as empresas americanas, elas dependem muito de trabalhadores temporários que chegam por meio de uma variedade de programas que acabaram suspensos. E a migração humanitária, através do Programa Internacional Formal de Refugiados, professor, também foi interrompida.
Bom, comentar mais do mesmo, né? Basicamente. Infelizmente, os refugiados... característica de um refugiado é que ele sai do país contra a sua vontade. A pessoa que pede refúgio, ela não pode ficar no país porque ela tem um risco de vida, um risco à subsistência, sobrevivência sua ou de seus familiares, ou enfim. Então, os Estados Unidos sempre teve esses programas de acolhimento, inclusive incentivava, né, pessoas a saírem de outros países, como Cuba, por exemplo, né? O cubano que conseguisse chegar no território estadunidense automaticamente tinha o visto, né, de residência, tinha permissão de residência. Então são programas que, de certa forma, acolhiam, né, essas pessoas em condição de vulnerabilidade e deixam de existir, dificultando ainda mais essa colocação, né, dessas pessoas, esse acolhimento dessas pessoas que já estão numa situação bastante precária.
Uhum. E a política de imigração, né, professor João, é uma área chave, onde inclusive a administração americana acaba testando os limites dessa consolidação de poder, né? Por exemplo, tivemos aí um caso que repercutiu muito, que foram aquelas deportações para El Salvador, né? E a administração americana invoca exatamente a lei de inimigos estrangeiros em segredo, o que colocou mais de 200 homens, principalmente venezuelanos, né, num avião antes que o tribunal pudesse até intervir.
É uma clara violação à Constituição, à própria Constituição estadunidense, né, que prevê, né, o devido processo legal. A pessoa não pode ser privada da sua liberdade ou de seus bens sem estar perante um juiz, né? Então, isso demonstra também um desbalanceamento entre os poderes, né? Porque, de qualquer forma, dificilmente esses venezuelanos poderiam conseguir voltar para os Estados Unidos. Então, mesmo que eles consigam uma decisão judicial, como já aconteceu, até teve uma juíza que foi presa, né? Porque se recusou a cumprir algumas ordens executivas para deportação de pessoas, mas é uma coisa que é uma atitude, né, que desbalanceia esse equilíbrio de freios e contrapesos, né, dos poderes, né? Então ele está testando para ver até onde vai, e a repressão que ele tem feito a manifestantes, a repressão que tem feito nos estados, né, que teoricamente não poderia ter sido invocada a Guarda Nacional, né, por falta de competência, e sim os próprios governadores que deveriam intervir, é um teste, né, desses limites. Uhum. Vamos ver até onde ele vai. Aparentemente ele não tem muito limite, não. Então isso eu acho que, de certa forma, a gente está testemunhando uma queda de um grande império. Eu acho que essa implosão dos poderes e das próprias instituições estadunidenses é uma evidência de que esse império vai ruir. Uhum. Não sei em quanto tempo, mas que ele já está implodindo. Isso muitos analistas já entendem que é o caso.
Professor João, aprofundando um pouquinho a sua colocação, principalmente em cima dessas ordens executivas, né, e que tem gerado, inclusive, ações, contestações pelos tribunais, e os resultados têm sido mais ou menos mistos, professor, porque independentemente dos resultados legais, a administração americana acabou criando com sucesso esse clima de medo entre os residentes que não têm documentos legais, estudantes internacionais e até mesmo os residentes permanentes legais, não, professor?
Sim, tem várias pessoas que têm green card que estão deixando de trabalhar, né? Estão deixando de exercer suas atividades habituais. Filhos de imigrantes estão deixando de ir na escola. Pessoas que nasceram no território estadunidense e logo possuem automaticamente, né, a nacionalidade, estão com medo de ir à escola, porque pode ser que eles sejam seguidos e levem a localização dos pais, talvez migrantes indocumentados. E assim, é a questão das decisões mistas. O grande problema é que o judiciário, né, a forma com que o judiciário funciona, ele é mais lento, né? E quem tem o poder na mão, quem tem a polícia, quem tem os meios e os recursos para executar essas ordens, consegue executar. E elas são imediatas, não permitem que essa pessoa se defenda. Ao contrário do que, por exemplo, a gente vê no Brasil, né, a pessoa tem o direito de defesa. A gente teve um caso essa semana de refugiados da faixa de Gaza que conseguiram ter o direito de permanecer no Brasil até o pedido de refúgio ser julgado. Ao contrário do que a gente tem aqui lá, a ICE, né, a polícia migratória deles tá bem aparelhada e tá... Agora, de certa forma, eu acho que tem tantos migrantes, né, nos Estados Unidos, que é uma política também que não vai dar muito resultado, eu acredito. Apesar do terror que ela está incitando, ela não vai conseguir esse resultado de acabar com a migração e tirar todos os migrantes irregulares, né, ou indocumentados do território estadunidense. Né? Uhum. Acho que é um pouco otimista demais pensar nisso. Mas acredito que seja mais para criar esse clima de terror e dar a resposta para o eleitorado das promessas que ele fez, manter esse nicho eleitoral que ele tem.
Só para que os ouvintes possam ter uma noção, né, em janeiro desse ano, eram 53,3 milhões de imigrantes que viviam nos Estados Unidos, e o maior número já registrado em toda a história, né? E o interessante, professor João, é que a indústria da construção, no ano passado, empregou a maior porcentagem de imigrantes, em torno de quase 30% dos seus trabalhadores eram imigrantes. Isso pode repercutir também economicamente na economia americana?
Já está repercutindo. A gente já tem notícia de inflação, de perda de produtividade, porque imagine que 30% da sua força de trabalho não vai trabalhar. Imagine que você tem uma indústria de construção, sei lá, no Texas ou em qualquer dos estados ali mais ao sul dos Estados Unidos. Se 30% da sua força de trabalho não vai trabalhar ou tem medo de ser deportado, qualquer motivo, a produtividade vai lá embaixo. Né? Isso faz com que os salários talvez aumentem, o custo de vida aumente, já é um custo alto, né, de moradia nos Estados Unidos, as pessoas não conseguem mais pagar a moradia, né, está muito difícil lá. Então isso é uma consequência, uma coisa vai alimentando a outra. Eu acredito que seja, assim, toda política contrária à migração, toda política muito restritiva à migração, acaba tendo consequências ruins na economia como um todo, porque essas pessoas são parte da economia, são motor da economia. Elas consomem, elas compram, elas vendem sua força de trabalho, elas produzem, né? E se você, imagine, se você tira 53 milhões de pessoas de uma economia, o colapso que isso pode gerar. É, então, é uma política que pode ter esse tipo de consequência também.
Professor João Parisi, professor da Faculdade de Direito da UFU, ele que coordena um projeto UAI, UFU Acolhe Imigrantes. Muito obrigado pela sua participação, parabéns aí pelo seu trabalho, professor.
Muito obrigado pelo convite, assisto sempre o programa e fiquei lisonjeado aqui por participar. Um abraço, viu?
Bom dia, professor.
Bom dia.
Intervalinho rápido, a gente volta na sequência. Vem aí a professora Mônica Bidala no quadro Forno e Fogão, e para descontrair, um provérbio japonês. Primeiro, a gente tem o filho no braço, depois no colo e, finalmente, nas costas.
A linguagem simples agora é lei e aproxima a população do poder público. Assim, o acesso aos serviços fica mais fácil e o atendimento ganha eficiência. Por exemplo, em vez de o atendimento será iniciado após a devida tramitação interna, agora se diz, vamos analisar seu pedido e avisar quando o atendimento começar. Linguagem Simples é serviço público sem mistério, uma parceria Rádio Senado.
11:34.
A produção sustentável de alimentos visa atender às necessidades ambientais, sociais e econômicas. Hoje se torna cada vez mais importante saber de onde vem essa comida e se ela é sustentável. No Forno e Fogão, a professora Mônica Abdala.
Bom dia, Mônica.
Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Estamos às vésperas do Natal. Como sempre, tem uma parceira querida, que tem sido nossa colaboradora aqui do quadro, que vem para falar com a gente sobre esse momento especial, que é um momento de festa, de celebração e de ceias. E o tema de hoje será parceria, apoio a artistas e artesãos locais, consumo consciente numa campanha que está sendo feita na cidade com o título de Natal Moldado à Mão. Eu converso com Lívia Guimarães, a chefe, amiga e parceira, e agradeço muito que nessa época tão agitada ela tenha encontrado um tempinho para falar com a gente aqui no quadro. Bom dia, Lívia.
Bom dia, Mônica. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Que alegria sempre estar aqui falando com vocês. E no Natal não podia ser diferente. Para mim já é uma tradição estar aqui com vocês, bater esse papo tão gostoso sempre, sempre falando um pouco da mensagem que a gente quer passar através do nosso trabalho, através das nossas conversas com amigos, com clientes, com as famílias, nessa época do ano. Especialmente nos anos mais desafiadores, eu sinto que as pessoas têm esse anseio, né, de compartilhar o momento, compartilhar o momento de estar presente na vida das pessoas, muitas vezes através de confraternizações, de eventos e muitas vezes através de uma lembrancinha, um presente, um agrado, um mimo. E esse ano a gente entendeu que era muito importante a gente reforçar a relevância da valorização do trabalho manual, do trabalho do pequeno empreendedor, especialmente do trabalho das mulheres empreendedoras. Então, a gente, nós nos unimos, várias mulheres empreendedoras que temos um trabalho muito forte, com muita personalidade, que envolve um trabalho manual. Então, somos eu, a chefe Amanda Brito, que é a minha companheira, a Marina Cunha, que trabalha com bijuteria autoral, a Babi de Saturno, que é uma artista plástica maravilhosa, a Sani Longoni, que trabalha com papelaria criativa, e a Denise Afonso, que trabalha com moda e decor. Então, nós nos unimos para fazer uma campanha e demos o nome a essa campanha de Natal Moldado à Mão. E a ideia, o nosso objetivo com isso é instigar e despertar as pessoas para a importância da valorização do trabalho dos artistas locais. A gente fala sempre muito de consumo consciente, a gente sempre fala muito do consumo, dessa consciência no consumo através dos ingredientes. Mas a gente precisa extrapolar isso para as outras esferas de consumo. Isso pode envolver moda, isso pode envolver decoração, pode e deve, na verdade, né? Porque eu acredito, a gente acredita muito que é quando a gente apoia as pessoas que trabalham com propósito, que trabalham com valorização de matéria-prima, de outros pequenos fornecedores, é que a gente vai criando um universo, um pequeno universo ali que vai se propagando e fazendo diferença na vida das pessoas. Então, se o intuito é desejar boas energias, é compartilhar bons sentimentos, para a gente nada mais original do que caso a pessoa vá envolver algum presente, algum mimo, alguma lembrancinha, que esse mimo, que essa lembrancinha tenha sido criada a partir das mãos de pessoas que valorizam esses conceitos do artesanal, do autoral e da valorização da matéria-prima.
São muitas mãos e alguns sentimentos inspiradores, não é, Lívia? E vocês ainda farão um evento, né, antes do Natal.
É isso mesmo, Mônica.